nosso convidado de hoje no Conectado, é exatamente o responsável aí, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo, porque estamos aí com algumas obras de pintura e sinalização nas avenidas centrais de Lagoa Vermelha. Inicialmente, como vai, Gesiel? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia a todos os amigos aí da tua Rádio Cacique. Estamos aí, né, para conversar a respeito do trânsito.
É, sempre que a gente fala do trânsito, a repercussão é grande, as pessoas interagem, participam. Então podem mandar os questionamentos aí através do nosso WhatsApp, o 33586909. Trabalho de pintura sendo realizado, Gesiel?
Exatamente, né? Estamos aí na fase de implantação aí da nova sinalização viária do plano de mobilidade urbana, o novo plano de mobilidade urbana, a qual foi desenvolvido pela Progevias já em 2018, 2019, se passar quase mais de um ano aí, né? Realizando esses estudos que determinaram também essa sinalização e também muitos outros estudos que projetos que vamos também implantar de acordo com o tempo, médio, curto prazo e longo prazo também alguns, que faz parte do melhoramento da mobilidade urbana no município de Lagoa Vermelha.
Quanto por cento do trabalho já está feito?
60% da parte da área central, né? Nós temos ainda mais 40%, provavelmente já a semana que vem volta então a empresa que está realizando essa sinalização, para terminar então essa parte da área central ali, que compreende então as avenidas Afonso Pena e Benjamin Constante.
Uhum. É, evidentemente que, a princípio, a prioridade está sendo a área central, José?
Certamente. Agora, já fizemos alguns outros trabalhos em alguns pontos de conflito mais constante, como era a rotatória, aquela área ali do atrás, perto do ambulatório também, que já foi, tudo dentro do plano de mobilidade urbana, já foi implantada essa sinalização. Temos outros pontos de riscos, né, pontos de conflitos, e que também vamos realizar na medida do possível, né, dos recursos que o nosso prefeito, nossa administração disponibilizar.
Gesiel, em alguns pontos, principalmente da área central, foi necessário a retirada de alguns cantos dos canteiros?
Na verdade, foi só em um ponto. Um ponto, dois, na verdade. Dois pontos onde vai ser feita as rotatórias.
Que seria na Benjamin Constante?
Benjamin Constante na Nível Castelano com a 7 de setembro. Uhum. Benjamin Constante ali será feito também uma rotatória na frente do Clube Laguense ali.
Ali vai ser feita uma rotatória.
Isso, de acordo com o plano de mobilidade urbana. Ali uma grande rotatória. Algumas vagas serão delimitadas, realocadas mais para trás. E trazendo então uma segurança maior para todos que passam por aquele cruzamento.
A propósito, Gesiel, ali a gente percebe que em praticamente todos os horários, mas principalmente o horário de pico, vira um emaranhado de carros ali naquele ponto.
Exatamente.
Vai resolver com essa situação?
Com certeza. A proposta do plano de mobilidade urbana é que se resolva a situação e também muitas outras, né? Sabemos que o nosso grande problema é o grande número de aumento de veículos circulando na área, no, toda a cidade, né? Sabemos que todo ano aí entra quase 300 veículos a mais, de acordo com os outros anos passados. E não sai, esses municípios esses veículos permanecem no nosso município. E então acaba acarretando um grande acúmulo de veículos e circulando nossas vias e precisamos acomodar, preparado também para o futuro, né? Que cada vez aumenta mais também. As pessoas vão adquirindo seus veículos novos e outros vão sendo repassados. Então temos esse grande problema que temos que pensar já também no futuro, para que possamos compartilhar com segurança e harmonia o trânsito de Lagoa Vermelha. Mas isso precisa também uma responsabilidade de todos os motoristas, todos os transeuntes, não só os motoristas, mas também como os pedestres, condutores, motociclistas e ciclistas.
Gesiel, para que o ouvinte que está nos acompanhando possa entender, a rotatória que será feita ali na esquina do Ser Lagoense vai ser semelhante à que tem lá próximo do Colégio Kennedy?
Mais ou menos, né? Que cada situação ali é uma situação um pouco diferente, né? São dois fluxos de vias e um que vem na transversal. Então, mas é semelhante, a legislação é a mesma de todas as rotatórias, que seja a preferência de quem está circulando. Então, nesse ponto, a Avenida Benjamin Constant deixará de ser preferencial. E a preferencial vai ser para quem chegar primeiro na rotatória.
Pois é, e essa questão de quem chega primeiro cruza, às vezes não incentiva, e talvez o estudo tenha mais convicção no que eu vou questionar, às vezes não incentiva a pessoa chegar ali e dar uma acelerada, Gisele. Para chegar antes do que o outro?
Geralmente o que a gente tem observado em outras cidades, claro que, e também nessa rotatória que já foi instalada, é que está funcionando muito melhor. Recebemos aí os comentários de todos os munícipes aí que melhorou bastante nessa área. É claro que precisa de mais informação, precisa de educação também dos condutores, para que possam, né, se acomodar ou então seja se educar nessa nova sinalização, nessas áreas. Sabemos que tem muito pouca rotatória no município, existem outras cidades aí que quase, por exemplo, a cidade de Gramado não existe uma sinaleira, nem um semáforo. Muitas pessoas acham que o futuro, ou o progresso de uma cidade é o semáforo. A cidade de Gramado é uma cidade que tem um ponto turístico muito forte e não temos uma sinaleira e rotatórias em quase todas as esquinas.
Pois é, em relação a essa questão, a declaração que ouvi de alguns ouvintes uns dias atrás sobre aquela rotatória lá do presidente Kennedy, que às vezes as pessoas chegam lá e não sabem o que fazer, né? E agora, quem é que vai, quem é que espera? Isso é uma questão de orientação ao trânsito também, Gisele.
Educação ao trânsito. Vamos trabalhar este ano aí muito forte na parte da educação ao trânsito, não somente na semana do trânsito, mas então durante todo o ano, em várias etapas aí seria, já estamos aí com uma parceria também com o Grupo Teatral, que vai trazer educação nas ruas, em horários esporádicos, em qualquer momento pode ter, com várias performances diferentes, que estão sendo planejadas para trazer a educação ao trânsito. E agora, para isso, nós precisamos nos ambientar, né? Sabemos que os motoristas não vão dirigir somente em Lagoa Vermelha. Existem várias outras cidades que também estão sendo implantadas rotatórias, estão sendo uma das determinações do DINATRAN também, que seja feito antes de um semáforo, seja testado outras formas de engenharia do trânsito para que possa acomodar o trânsito.
Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de fazer a leitura dessa mudança. E eu vejo, por exemplo, naquele sentido da esquina do Polivalente, ali dos fundos do Polivalente. O que acontece? As pessoas que vêm no sentido Unopar Polivalente, elas chegam e param na esquina. E ali, para que o trânsito flua com maior agilidade, elas têm um avanço, elas podem ficar para frente da esquina, né,
Gisele? Exatamente, tem tipo algumas ilhazinhas, né, no meio ali zebrados, e o veículo que vai atravessar a avenida, ele pode avançar ali a faixa de pedestres, que está localizada um pouco mais recuada, e estacionar ali para que o outro carro que venha possa ter o livre acesso à avenida, e que ali é preferencial, como temos duas canalizações de fluxo ali, começam uma outra canalização da Benjamin Constant, é o começo da Benjamin Constant ali com duas vias, então o veículo que está subindo da Unopar, ele pode entrar direto, seguindo a Benjamin Constant.
Sem atrapalhar o restante.
Exatamente,
do fluxo,
sim. Né? Essa é a intenção. Acredito que aos poucos o pessoal vai se acostumando e vai se educando e vai percebendo nessas mudanças. Temos várias mudanças também aqui na área central ali, principalmente nas intersecções, né, com duas canalizações de fluxo. Agora pode acomodar mais veículos sem prejudicar o trânsito nas avenidas.
Gisele, quem vem lá da... Agora a gente sabe que a Benjamin Constant está sendo muito utilizada em função principalmente das obras da Presidente Vargas. Quem vem do sentido bairro Nunes, lá da área industrial, em direção aqui ao supermercado Macari, enfim, área central, quem vem de lá e precisa dobrar ali, ainda falando da esquina exatamente do prédio do Benito. Então vem de lá e para conversão à esquerda é permitido ou não?
Sim, é permitido todos os cruzamentos, só que vai ter que esperar muitas
porque,
vezes.
Porque, claro, tem momentos que tem alguém que está esperando para passar no sentido em direção ao Unopar, daí ali...
Com certeza. O trânsito foi desenhado, foi projetado dessa forma para que possa fluir mais rapidamente, né? É claro que existem algumas circunstâncias, né? Que vai entrar, vai ter que aguardar um pouco e talvez até travando um pouquinho os veículos que vão atrás. Mas, assim, passando o outro veículo que vem na direção contrária, ele pode fazer a conversão da mesma forma como fazia antigamente.
Bom, vamos lá. Agora tem um questionamento que eu fiz uma observação em outras cidades e gostaria de saber se esse projeto novo, esse estudo, Gesial, ele contempla ou não. Tenho percebido que está funcionando muito bem em algumas cidades. Aquele estacionamento que é destinado exclusivamente para motos. E aqui ainda não tive a oportunidade de perceber. E o que eu vejo? Na área central, às vezes, o pessoal das motos chega e larga em qualquer lugar e tira espaço, às vezes, de dois veículos. Nesse projeto, tem algo que possa projetar algo nesse sentido ou não?
Nós já estamos, ainda a demarcação ainda está em andamento, não está concluída. Claro que existe a sinalização vertical também, que são as placas que vão definir melhor o trânsito. Mas nós contemplamos, já que nós estamos realocando algumas faixas de pedestres, recuando um pouco, para que possa trazer assim a fluidez nas ruas transversais que vêm, não travando o trânsito nesses cruzamentos, nós recuamos algumas faixas e nesse ponto, onde seria recuado entre a esquina e a faixa, nós vamos colocar vagas de motos.
Ah, essa que era a pergunta. Então, nessas mudanças vai
sim,
trazer
sim,
algo?
Sim, já estamos com a parte dessa sinalização.
Isso vai desafogar bastante.
Vai, sim. É claro que nós também vamos fazer a canalização das vagas na Avenida Benjamin Constant e Afonso Pena, vai se demarcar das vagas, ainda não foi feita, mas vai ser todas com 6 metros para cada veículo, que é o que determina o plano. E então, é claro que o motociclista ele pode também estacionar em outros lugares, mas de preferência vamos trabalhar com a educação do trânsito para que eles possam também estar ocupando essas vagas destinadas só para motos.
Uhum. O pessoal está perguntando aqui, bom dia Paulo, comente para o Gesiel para dar uma atenção no cruzamento da Maximiliano de Almeida, na esquina do Café Paz, para que possa ser melhorada a sinalização. Porque, olha, amigo, não deu acidente por detalhes, e se der vai ser grave. Está conseguindo se situar aí?
Sim. Eu acredito que é um cruzamento ali, a Maximiliano de Almeida, agora é uma importante ligação aí de vários bairros, né, que liga lá também a Nova Vida, São José, São Cristóvão, enfim, bairro Oliveira. Nós teremos que dar uma atenção, sim, a esses cruzamentos. Nós estamos pensando, porque antigamente tinha dentro do plano diretor que todas as vias que eram paralelas a Afonso Pena seriam preferenciais. Então, isso foi retirado do plano diretor. Então, nós temos condições de dar preferencial para todas as vias ali na Maximiliano de Almeida, que é a via de mais cruzamento, mais fluxo de veículos. Então, onde tem mais fluxo de veículos, nós vamos deixar elas preferenciar quase em toda a sua extensão.
A gente percebe que uma das principais demandas aqui tem sido a solicitação para os quebra-mola. Tem muito pedido. Acho que uma das poucas ruas até que não pede quebra-mola é a nossa ali, da Adelino Argenta, porque ali, enquanto não arrumar ali, não precisa, não tem como passar ligeiro. E, aliás, algumas às vezes passam ligeiro ali e deixam o cano da descarga, né? Porque está realmente péssimas condições ali da Adelino Argenta. Mas, no mais, eu vejo aqui várias ruas, inclusive o prefeito estava aqui ontem, e o pessoal pedindo quebra-mola. Mas, principalmente, a preocupação é com a Presidente Vargas. Tem alguma novidade nesse sentido, Gesiel?
Temos, estamos elaborando o estudo técnico. Para tudo que a gente vai fazer nesse sentido, hoje as leis exigem um estudo técnico e que não foi contemplado no plano de mobilidade urbana, porque estava em andamento a obra, não tinha como se fazer a contagem de fluxo, né? E uma das características que exige o estudo é que seja feita a contagem de fluxo, numeração de acidente, um histórico de acidentabilidade, enfim. Estamos realizando e pretendemos colocar faixas elevadas. Faixas elevadas são maiores que quebra-molas o trânsito continua funcionando a 30 por hora. Não delimita 20 por hora como são os quebra-molas.
Nos dê um exemplo, tem algum outro ponto? É aquelas igual do clube comercial? Não.
Exatamente, só que é um pouquinho maior, né?
Maior.
É que ela já está fora da resolução, na verdade.
A gente já falou sobre isso algumas vezes.
Exatamente.
Mas é mais ou menos naquele modelo.
Isso, um
pouquinho maior. Tem alguma outra parecida aqui na cidade?
São 5 metros de área de canalização, mais 1,5 metro de cada lado. Então, seriam 8 metros, mais ou menos, a extensão da largura dessas faixas elevadas. Uhum. Então, temos 4 pontos aí já pré-definidos, que seria o cruzamento da Borges de Medeiros, o cruzamento da André Hoffmann de Mello, se não me engano, em frente à creche Mônica Bonotto, e provavelmente aqui para cima, aqui ali na 7 de setembro. Mas ainda estamos também, de repente, numa nova conversa aí com o prefeito, talvez a intenção de deixar algumas dessas locais sem faixa elevada e colocar um equipamento de medição eletrônica de velocidade, né? Que seria as lombadas eletrônicas. Então, provavelmente,
que hoje não tem nenhuma na cidade, né?
Não tem nenhuma na cidade, né?
Seria o primeiro...
É, nós já tivemos alguns anos atrás, né? Foi retirado através do Ministério Público, foi apontado uma na licitação da forma que era feito. Hoje em dia nós temos que comprar ou alugar essas lombadas. Então, mas nesse ponto, já que vamos fazer uma avenida bonita e com acessibilidade, com calçada em toda a sua extensão, então nós queremos fazer o melhor que tem para ela. No caso, então, talvez, em vez de fazer quebra-molas, fazemos algumas lombadas eletrônicas nesses pontos.
Então, torno de uma, talvez duas, ao longo da Presidente Vargas?
É, uma ou duas. Na verdade, são duas, porque cada ponto são duas lombadas, né? São duas lombadas, uma para quem sobe, outra para quem desce, né? Uhum. E é contado separado, são os valores um pouco elevados, mas eu acredito que teremos condições de fazer.
Então, isso é um projeto para daqui quanto tempo, a princípio?
Já este ano e os próximos meses, queremos já implantar nos próximos meses aí. Sabemos da demanda que acontece, o grande fluxo, e tem acontecido vários acidentes até, inclusive.
As providências têm que ser tomadas logo, né?
Sim, inclusive antes da sinalização. Por exemplo, o que foi dividido da sinalização até o posto Poleto ali, já está em fase final das calçadas. Então, terminando a última calçada que falta ali, já vai ser feita a sinalização daquele ponto até lá, bairro São Sebastião, né? Em toda aquela extensão aí já vai ser feita a sinalização. E antes da sinalização, temos que fazer essa faixa elevada aí, todas as faixas elevadas.
Assim, uma previsão mais otimista, em torno de quanto?
Dois meses, acredito. Que já estamos providenciando.
Olhei. Ontem e hoje o reforço aqui, Gisele, que eu te falava sobre essa questão das solicitações aí, sobre o pessoal está falando, é um texto grande. Bom, vamos falar de outro assunto, depois eu vou tentar ler aqui onde o pessoal está pedindo realmente essa questão dos quebra-molas. Em outros lugares da nossa cidade, tem previsão de colocação?
Olha, estávamos conversando até ontem, né, com o prefeito, que existem vários pedidos. Na verdade, cada quebra-mola precisa do estudo. O Denatran exige, as leis do Contran exigem dentro dessa nova resolução, que foi, uma vez até era proibido quebra-mola, foi proibido. Agora foi liberado, mas temos que fazer um estudo para cada quebra-mola, aí temos que preencher uma folha inteira de histórico, da acessibilidade, enfim. Então, mas nós temos vários pedidos aí, principalmente fora da área central, aí nos bairros, em lugares aí que foram refeitas as ruas, está sendo grande fluxo, e temos esses pedidos. Vamos procurar contemplar ou passar ou realizar esse estudo aí na maioria da onde existem esses pedidos. É claro que não vamos poder contemplar todos, porque também não podemos encher aí a cidade de quebra-molas. Já existem muitos quebra-molas na cidade, mas nesses bairros aí, ruas mais de pouco movimento, mas enfim, acontece alguns acidentes porque os carros passam mais uma velocidade maior, mesmo não sendo de grande fluxo.
Olha aqui, ó. Bom dia, Paulo, mas a pergunta é a seguinte: vai ter fiscalização? Porque se não vai, vai acontecer como as faixas das farmácias, que o pessoal infelizmente não respeita.
Nós vamos trabalhar com a educação no trânsito muito forte este ano. Fiscalização, talvez, aí para uma próxima gestão aí, eu acredito que vai ter que ter. A cidade caminha para esse, devido ao grande número de aumento de veículos. Não temos mais local para acomodar até os veículos nas vagas. Provavelmente vai ser feito estacionamento rotativo e agentes de trânsito. Mas este ano, o que nós temos determinado é que seja feita a educação no trânsito. Então, teremos novidades aí. É claro que não podemos generalizar, né? Sabemos que a maioria do pessoal tem procurado respeitar as faixas. Sabemos que a faixa é prioridade do pedestre, né? Claro que o pedestre também não pode sair atravessando. Ele tem que ter uma comunicação através do olhar ou de gesto com o motorista, ele manifestando a intenção de parar, ele pode seguir. E fora das áreas das faixas de pedestres, existem muitos pedestres também que atravessam as ruas, né, para não fazer a volta em toda a esquina. É, agora, ele não tem a preferência nesses locais. Então, nós sabemos aí que existe aí grandes problemas no trânsito de Lagoa Vermelha e vamos procurar resolver, principalmente com a educação. Né? Teremos aí algumas novidades nos próximos meses, um agente de trânsito aí dentro desse projeto que fazemos com o grupo de artes Amigos da Arte, que ele vai estar atuando aí de forma simbólica aí todos os que fizeram de errado aí no centro, aí os motoristas, pedestres que fizerem alguma coisa, algum movimento fora da legislação. Mas é educativo, uma multa simbólica, né, alguma coisa desse tipo. Enfim, ainda estamos estudando como é que vamos fazer, mas enfim, esse ano vamos trabalhar somente com a educação.
Já está encerrando o nosso tempo bem rapidinho, de forma objetiva vamos tentar responder os ouvintes. Bom dia, possibilidade de quebra-mola na Pedro Fidelis Barbosa, é o corredor dos carros fugindo da polícia, sobe na contramão para sair na frente do Círculo Operário, é uma rua que está sempre cheia de crianças. É um dos questionamentos. Daqui a pouco está...
Eu acredito que já deve ter algum pedido lá, deve estar na nossa relação lá, e vamos analisar um a um. Temos que analisar um a um desses casos aí, juntamente com o engenheiro, que hoje em dia não podemos fazer um quebra-mola sem ter a assinatura do engenheiro responsável pela obra.
Tem uma solicitação aqui na rua Piuí, em frente ao posto Sander. Diz que ali é uma loucura. O pessoal passa realmente em alta velocidade.
É, nesta rua, se até teve um pessoal pedindo quebra-mola, nós vamos segurar agora a questão de um ou dois meses, esta rua vai receber a pavimentação, já está dentro do cronograma, é uma das ruas que vai receber a nova pavimentação de asfáltica. Então, para os moradores aí, que foram ontem lá na prefeitura, foram ontem lá a respeito, buscar quebra-mola, a respeito do pó, que existe muito ali.
Isso.
Então, vai ser resolvido, o pó vai ser resolvido com o asfalto. Nos próximos meses aí, já é a segunda obra, está dentro do cronograma aí, a segunda obra. Provavelmente vamos ter que fazer também o quebra-mola nesse local depois de feito o asfalto.
Sérgio Vieira também dizendo, o que adianta faixas e sinalizações se não há uma fiscalização?
Exatamente, né? Vamos trabalhar sim com a fiscalização e pretendemos implantar agentes de trânsito, temos os estudos e se a população nos permitir que continuemos com o nosso trabalho, com certeza vai haver.
Obrigado pela participação, bom trabalho para vocês lá, vamos voltar sempre a falar sobre isso.
Obrigado, Paulo Silva, todos os amigos da tua Rádio Cacique.
Tivemos a oportunidade de ouvir hoje, sempre, como eu disse, traz muita repercussão, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo, trazendo algumas ponderações por aqui. O doutor Lênio está chegando, é, doutor Lênio?
Saúde e bem-estar.
Então, o que temos para hoje, doutor Lênio? Bom dia.
Muito bom dia. Uma pesquisa realizada por uma universidade inglesa mostrou que, quanto mais obeso se for, maior a dificuldade para se perder peso. Os resultados foram alarmantes, pois somente um entre 210 homens e somente uma entre 124 mulheres obesas conseguem atingir o peso normal com dieta e exercícios físicos. E o número é ainda mais impressionante quando se fala em obesidade mórbida, pois somente um em cada 1.290 homens e uma em cada 677 mulheres conseguem este objetivo. Outro dado importante encontrado nesta pesquisa, realizada com 270 mil pessoas, mostrou que somente um para cada 24 homens e uma para cada 10 mulheres conseguiam perder 5% apenas de seu peso em um ano, sendo que 53% destes que perdiam seu peso recuperaram o seu peso em 2 anos e 78% em 5 anos. Desses 270 mil participantes, pouco mais de 3 mil conseguiram atingir um peso normal com dieta e exercício físico. Diante da verdadeira epidemia de obesidade que vivenciamos, esses dados são realmente preocupantes. Eles reforçam ainda mais a necessidade da intervenção cirúrgica nos casos de obesidade e, principalmente, se ela for caracterizada como obesidade mórbida, capaz de levar à doença.